boa tarde a todos, aos presentes e aos presentes que estão por videoconferência. Vamos dar andamento à nossa ordem de trabalhos, que é breve e que merece a nossa aprofundada reflexão. Ponto 1. Apreciação e votação das atas números 40, 41 e 42. Algum dos seus deputados tem alguma observação a fazer? Não registo. Alguém vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Fixação da redação final do Estatuto do Antigo Combatente. Os seus deputados receberam o e-mail enviado pelos serviços da APLEN, reenviado pela doutora Patrícia, vindo dos serviços da APLEN, com o conjunto das sugestões de emendas ao texto que vinham assinaladas no próprio texto, conforme os senhores deputados o receberam e conforme vinha registado no e-mail que capeava. Havia, no entanto, uma ressalva levantada pelos serviços da APLEN relativa à inconsistência da utilização das expressões viúva, viúvo, cônjuge sobrevivo ao longo do texto, e eu sugeria que nós dividíssemos a discussão em dois pontos. O primeiro ponto, se aceitamos ou não o conjunto das sugestões de alteração que vinham registadas no próprio texto, e o segundo ponto sobre como resolvemos ou deixamos estar as inconsistências apresentadas pela APLEN relativamente à utilização das expressões viúvos, viúvas, ou viúvo e cônjuge sobrevivo. Relativamente ao primeiro ponto propostas de emendas feitas pela da APLEN para fixação do texto da redação final, alguns dos seus deputados têm alguma observação a fazer? Eu não registo. Senhora deputada Ana Miguel fez sinal, não era para mim. Alguns dos seus deputados têm alguma observação a fazer às propostas de alteração da APLEN? Eu, da minha parte, não tenho, penso que são todas pacíficas, não levantam nenhuma questão. Senhor deputado António Filipe, faz favor.
Senão não me ouvem lá em casa. Mas há uma sugestão concreta sobre a forma de resolver o problema dos viúvos, viúvas e cônjuges sobrevivos?
Sr. Deputado, eu sugeria que fôssemos lá a seguir. Está bem?
Está bem. Mas então, no artigo 8º do anexo, as viúvas ou viúvos de antigos combatentes têm direito ao complemento especial e ao suplemento especial. Não é IU. Falta aqui um A na terceira linha.
Sr. Deputado, devia ter tirado a especialidade de notário, porque só um notário conseguia registar assim, senhor, com certeza. Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Mais alguma observação? Não tendo observações, vamos sujeitar à votação a aceitação das propostas da APLEN. Algum dos seus deputados vota contra? Algum dos seus deputados se abstém? As propostas foram aceites por unanimidade. Passamos agora à questão da consistência ou falta dela da utilização das expressões viúvo ou viúva e cônjuge sobrevivo ou cônjuges sobrevivos. Os seus deputados leram o e-mail, não sei se o deputado António Filipe teve acesso ao e-mail que a da APLEN nos enviou, em que eles, se quiser, eu leio. Está na documentação. Portanto, eu vou ler, talvez seja mais fácil. Relativamente ao Estatuto do Antigo Combatente, cumpre ainda alertar para o facto de que a utilização de substantivos ou adjetivos no masculino e no feminino em simultâneo num texto normativo não é recomendável, uma vez que é redundante e prejudica a fluidez da leitura das normas, e quando tal se encontra num projeto de lei, a da APLEN tem sugerido sempre alterar essas expressões, pelo que se submete à consideração da Comissão. Portanto, antes das submissões, eu chamava a atenção só para que não é recomendável, portanto, também não é proibido. Alternativa A, ou a inserção das seguintes alterações na redação constantes dos artigos 7º, 8º, 16º e 17º, e onde se lê viúva ou viúvo, se passa a ler viúvo, e onde se lê viúvas ou viúvos, se passa a ler viúvos. Alternativa B. Retirada da expressão viúvas e viúvos, permanecendo apenas cônjuges e unidos de facto sobrevivos, o que parece ser a melhor solução. Note-se que a expressão não é uniforme ao longo do Estatuto, uma vez que no número 5 do artigo 2º se fala em cônjuges sobrevivos, no número 1 do artigo 7º se refere a viúvas, viúvos ou cônjuges sobrevivos em união de facto, o número 2 do mesmo artigo, a viúvas ou viúvos, a pessoas com quem o antigo combatente esteja casado ou vive em união de facto, e o número 4, a condição de cônjuge sobrevivo. No número 2 do artigo 11º, a expressão utilizada é cônjuges e unidos de facto sobrevivos. E no número 1 do artigo 19º e no artigo 21º se fala em cônjuge sobrevivo. É aconselhável utilizar a mesma terminologia em todas as normas, por razões de segurança jurídica, pelo que a concretização do género poderia ser efetuada no próprio modelo do cartão a criar pela portaria prevista no número 7 do artigo 7º. Se algum dos seus deputados quer pronunciar-se, Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu de facto não tinha, por desatenção minha, não tinha visto este mail, que eu acho que é da plena, tem toda a razão na questão que coloca, e também me quer parecer que aquilo que a DAPLEN considera ser a melhor solução também me parece ser a melhor solução. Ou seja, de facto, a utilização de viúvo ou viúvo é redundante em termos de português e em termos de logística também, mas, de facto, numa situação, e portanto, poder-se utilizar apenas a formação viúvo, mas aqui não é muito curial, porque, de facto, a esmagadora maioria dos antigos combatentes são homens e ficariam... Pois, é verdade. E ficaria assim uma coisa muito deslocada que a legislação se falasse dos viúvos, não é? Agora, e, portanto, a expressão cônjuges e unidos de facto sobrevivos parece-me ser aquela que unifica, que prevê todas as situações e é uma expressão que me parece escorreita e, portanto, eu creio que seria a melhor solução uniformizar a terminologia em cônjuges e unidos de facto sobrevivos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo certo que essa solução foi expressamente rejeitada na Comissão quando a discussão da especialidade. Senhora Deputada Ana Filipe, Ana Miguel Santos, peço desculpa.
Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Exatamente, corroborando aquilo que começou por dizer, esta questão já foi discutida em sede de Comissão quando estivemos a votar e, portanto, para o Partido Social Democrata é uma questão que não pode ser ultrapassada até pelo valor simbólico que tem para estas pessoas. À semelhança daquilo que acontece com o antigo combatente. É uma expressão que também é utilizada e que também tem o seu, isto do ponto de vista jurídico, não deixo de considerar isto como duas sugestões por parte da APLEN, sendo que para nós a que se deve manter é eventualmente a da linha A, não a da linha B, pelas razões simbólicas que já falámos, até porque no número 7, o número 1 do artigo 7 esclarece quem se considera como viúvo e, portanto, se se mantiver no número 1, isto por bom, boas regras da legística, o número 1 refere que as viúvas ou viúvos ou cônjuges sobrevivos ou em união de facto, portanto, já esclarece até para se ultrapassar a questão de haver um casamento formalmente e civilmente reconhecido, para não afastarmos essas pessoas que possam e também acomodarmos a realidade atual do reconhecimento da união de facto. E, portanto, por essa razão, nós rejeitamos qualquer alteração da nomenclatura já aprovada e, portanto, será de manter, até porque o número 1 esclarece o que se deve considerar por viúva ou viúvo. E, portanto, julgo que nesta altura, até pela questão simbólica, e mais uma vez dizendo, o antigo combatente também no artigo 1º se refere o que é que se considera por antigo combatente e, portanto, está mais do que ultrapassado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não registro mais nenhuma inscrição. Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Apenas para dizer que estamos de acordo com a interpretação que foi agora dada pela Sra. Deputada Miguel Santos, no sentido de que a expressão cônjuges sobrevivos como expressão uniforme em todo o diploma tinha sido já politicamente recusada, até por uma proposta de alteração, creio que, do PAN, que foi rejeitada a quanto às votações na especialidade. Não é? E por isso, concordando que viúvas ou viúvas têm um valor, de facto, simbólico, atendendo à matéria a tratar e atendendo a que grande parte da legislação, não exclusivamente, mas principalmente se aplicará a um universo de portugueses com mais de 66 anos de idade, isto é, e que conhecem uma realidade específica da vida, da guerra, da função militar, mas também alguns valores ligados à família e à comunidade, consideramos que a expressão viúvas ou viúvos não chocava ninguém, pelo contrário, tinha aqui um propósito simbólico relevante. No entanto, estamos disponíveis para adotar a norma A se for necessário, não é? Isto é, do ponto de vista da boa logística, a solução proposta, não é? De que passa a ser o plural masculino, enfim, como forma de inclusão geral, não é? Mas é meramente uma sugestão.
Sr. Deputado António Filipe.
O Sr. Presidente, está resolvido, basta haver uma oposição...
Se os deputados estivessem de acordo, eu ia tentar fazer aqui um exercício mais minucioso.
Mas basta haver uma oposição em relação final.
Certo, certo.
O que foi votado é o que foi votado, e portanto isso
certo.
É indiscutível.
Sr. Deputados, eu, para ser franco, acho que a proposta de utilização sempre da expressão cônjuges sobrevivos é uma proposta que não devia ter sido feita pela DAPLEN, porque foi expressamente rejeitada aqui na discussão. Vinha na proposta apresentada pelo PAN e foi rejeitada com a argumentação política por parte do PSD. Portanto, esta proposta aqui é para nos fazer perder tempo. A primeira, eu acho que não foi discutida porque nunca nos passou pela cabeça, antes que o Estatuto Antigo Combatente, cujo universo preferencial de aplicabilidade hoje é relativo aos combatentes do ultramar, onde ainda não havia mulheres ingressadas nas Forças Armadas, nunca nos passou pela cabeça que estivéssemos aqui a aprovar um estatuto para os viúvos, não é? Portanto, essa proposta, de facto, não tinha cá passado. Mas eu sou sensível, e acho que os seus deputados também são, ao problema da consistência interna do diploma, que para a mesma realidade é conveniente que se refira sempre da mesma forma. Sendo certo que também é legítimo que, designadamente, dentro do mesmo artigo, dentro do mesmo número, dentro da mesma alínea, se utilizem sinónimos para não estar a repetir as mesmas palavras dentro da mesma realidade. Eu julgo que nós encontraríamos aqui... Está bem, eu dou-lhe já. Talvez pudéssemos ponderar aqui uma análise minuciosa, ponto a ponto, cada uma das vezes que a expressão é utilizada, e reavaliarmos se justifica ou não a manutenção dessa expressão nesse ponto. A expressão cônjuges sobrevivos é utilizada no número 5 do artigo 2º do Estatuto. Vamos lê-lo. E o número 5 do artigo 2º do Estatuto diz: as disposições relativas no presente Estatuto aplicam-se ainda aos cônjuges sobrevivos dos antigos combatentes, identificados no número 1 do presente artigo, naquilo que estritamente lhes for aplicável. Aqui, se calhar, podíamos usar a expressão viúvas e viúvos. Que é a expressão preferencial, como nós a vimos na discussão. No número 1 do artigo 7º, está a tomar nota, Patrícia? Número 5 do artigo 2º do Estatuto. Aqui, viúvas e viúvos. Depois, vamos ver isto com atenção, para depois no fim ver se estamos de acordo com esta solução. No número 1 do artigo 7º, é introduzida aqui a expressão cônjuges sobrevivos em união de facto, porque aqui o que se quer é ir à união de facto. Eu confesso a minha ignorância, e se o Código Civil considera cônjuge aquele que está em união de facto. Considera? Considera? Chama-lhe assim. Não, uma coisa é ser equiparável. A equiparação, eu não tenho dúvidas sobre isso. Não considera? Está-me ali...
Eu acho que há diferenças interpretativas.
Mas eu aqui... Senhora deputada, se me permite... Não, nesse caso eu deixava estar como está. Neste ponto, eu deixava estar como está porque a expressão aqui está claramente para ficar claro que é alargado também a quem está a união de facto. Portanto, eu aqui neste deixava estar como estava. Cartão de viúva ou viúvo do antigo combatente. Está bem. Apanhou, Patrícia, no artigo 7º. Sim, essa aí não. Depois, no número 2 do mesmo artigo, para efeitos do presente diploma, consideram-se viúvas ou viúvos as pessoas com quem o antigo combatente esteja casado ou vive em união de facto, judicialmente reconhecidos sempre em união de facto. Pronto, este artigo, olha, esclarece o primeiro e eu acho que talvez, nesse caso, talvez o número 1 possa permanecer só viúvas e viúvos. Faz favor, Sr. Deputado António Filipe.
Não é com quem esteja casado, é com quem estivesse casado, porque se já morreu não está casado com ninguém.
É verdade. Ah, não, porque é no momento da morte. No momento da morte ainda está. Ainda está. Bom, Srs. Deputados, vamos então fixar o texto. Artigo 7º. Na epígrafe é cartão de viúva ou viúvo. Portanto, troca-se a ordem. No número 1, fica a todas as viúvas e viúvos, e apaga-se a expressão ou cônjuges sobrevivos em união de facto. A todas as viúvas ou viúvos de antigos combatentes identificados no artigo 1, por aí fora. No número 2, não se mexe, fica como está. Para efeitos do presente diploma, consideram-se viúvas ou viúvos as pessoas com quem o antigo combatente esteja casado ou vive em união de facto, judicialmente, reconhecido nos termos da lei civil, no momento da sua morte. E no número 4, vamos ao número 4, para efeitos de simplificação administrativa, no ato da emissão do cartão de viúva ou viúvo, as entidades processadoras das pensões comunicam a condição de cônjuge sobrevivo à DGRDM. Está bem. É verdade. Aqui, afinal, há mais notários, ó, Sr. Deputado António. Eu aqui atrever-me a deixar como está, porque aqui, para não estar a repetir a expressão no mesmo número, viúvas ou viúvos. Portanto, aqui, cônjuge sobrevive entra quase como sinónimo. Portanto, eu aqui atrever-me a deixar como está, a única coisa que ajeitava era o... Não, sim, eu acho que... Não complica. Número 2 do artigo 11º. Eu tenho dois inscritos, já lhes dou a palavra. Que é o deputado Raquel Ferreira, mais quem? Mas havia outro deputado inscrito. João Vasconcelos. No artigo 11º, número 2, a expressão utilizada é cônjuges unidos de facto sobrevivos. Aqui já estávamos a comprometer a expressão de há bocado, porque já estávamos a falar em cônjuges unidos de facto. Portanto, fizemos bem em eliminar. Os serviços previstos nos números anteriores são prestados pelas instituições... Não, desculpe, estou a ler o número errado. Nos casos devidamente sinalizados pelas estruturas de rede nacional de apoio, este apoio é prestado também aos familiares, em especial aos filhos órfãos, bem como aos cônjuges e unidos de facto sobrevivos dos antigos combatentes que padeçam de patologias relacionadas com o stress pós-traumático de guerra sofrido pelo antigo combatente. Aqui, eu acho que devemos voltar à expressão viúvas e viúvos. Em vez de cônjuges e unidos de facto sobrevivos. Entendido? Número 1 do artigo 19º e no artigo 21º fala-se em cônjuge sobrevivo. Número 1 do artigo 19º. Honras fúnebres. Os antigos combatentes, a quando do seu falecimento, gozam do direito de ser velados com a bandeira nacional, mediante pedido expresso pelo próprio ou a pedido do cônjuge sobrevivo, de ascendentes ou descendentes diretos. Aqui também devemos voltar para a viúva ou viúvo. E no artigo 21º, quando existe a solicitação do cônjuge sobrevivo, mais uma vez, da viúva ou do viúvo. Contrariamos um bocadinho. Contrariamos um bocadinho a tendência da nova linguística, mas temos isto, penso eu, que uniformizado, de acordo com aquela que foi a vontade política expressa na Comissão. Agora, tenho três inscrições. Sr. Deputado João Vasconcelos, Sr. Deputado Raquel Ferreira e Sr. Deputado Lara Martinho. Eu ia começar pelo Sr. Deputado João Vasconcelos, que foi o primeiro a pedir a palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que estão a ouvir. Estão a ouvir? Conseguem ouvir? Sim?
Impecável.
Ah, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Sim, relativamente, isto aparentemente parece um bocadinho complexo, mas penso que poderemos chegar aqui a algum consenso. Sem desvirtuar, efetivamente, aquilo que está no projeto, portanto, na lei. Temos que ter, de facto, um pouco cuidado, porque se colocarmos viúvos e viúvos, como tivemos a ver, e eliminar toda a outra expressão, poderá comprometer algumas pessoas que ainda estão nessa condição, de cônjuges unidos, de facto, sobrevivos. Eu, por acaso, não tenho aqui o documento, aqui à mão, mas a ideia é que todos sejam contemplados e que haja aqui alguma exclusão que possa ser feita involuntariamente e que coloque certas pessoas de fora, não é? Era só isso.
Muito obrigado, obrigado. Sr. Deputado. Eu penso que essa sua preocupação, que também é nossa, está salvaguardada pelo número 2 do artigo 7º do Estatuto.
Okay.
Que diz que, para efeitos do disposto no presente diploma, consideram-se viúvas ou viúvos as pessoas com quem o antigo combatente esteja casado ou viva em união de facto judicialmente reconhecida nos termos da lei civil no momento da sua morte.
Ah, ok. Pronto. Assim fica salvaguardado.
Está definido no número 2 do artigo 7º.
Muito obrigado. Assim, à partida, parece que fica definido. Muito obrigado.
Não deixa de ser curioso que as regras de legística recomendem que não se utilize a expressão masculino e feminino para retratar uma mesma realidade, mas depois recomendem a utilização de expressões a, u, ao, a e por aí afora, que é muito mais bonito. Senhora deputada Raquel Ferreira, faz favor, tem a palavra.
Sim, boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu continuo aqui com esta questão do artigo 7º, que me está aqui a causar alguma espécie, porque é assim, o cônjuge só é cônjuge aquele que é casado, não é? Quem vive em união de facto não é considerado pela lei civil como um cônjuge. E, portanto, nós já estarmos aqui a eliminar... Portanto, a união de facto, não é? Poderemos estar a criar aqui uma lacuna legal, uma lacuna no número 1 do artigo 7º. Porque se quando alguém, uma viúva, é sempre, supõe sempre um casamento e nunca uma união de facto. Por isso é que daqui a minha dúvida de estarmos aqui a eliminar efetivamente a união de facto e depois ficar aqui esta lacuna, e se mais tarde poderá causar algum problema, não é? Em termos das pessoas que ficam abrangidas.
Muito obrigado, senhor.
Porque efetivamente a lei é bem clara. É viúvo quando é casado, cônjuge é casado. Agora, a união de facto é, tanto que o regime jurídico de uma coisa e de outra são completamente distintos, não é? É só por isso.
Muito obrigado.
Não obstante o número 2 dizer que se consideram viúvas e viúvos as pessoas com quem o antigo combatente esteja casado ou vive em união de facto, mas não sei, acho aqui um bocadinho, estar aqui a eliminar a união de facto,
obrigado,
não sei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que o número 2 resolve, o número 2 do artigo 7 é o que fixa o âmbito das definições todas, portanto não pode haver dúvidas nenhumas quanto a isso. O número 2, tal como está, define precisamente o âmbito. Aliás, no número 1, a maneira como a redação estava feita até criava alguma confusão, precisamente pelo ponto que a senhora deputada referiu muito bem, que a senhora deputada Olga Silvestre também já me tinha feito ali sinal, utilizando a sua experiência profissional, a sua sapiência resultante da experiência profissional, que realmente o cônjuge, quem está em união de facto, está em união de facto, mas não é considerado cônjuge à luz da lei civil. Portanto, assim como está, eliminando essa expressão no número 1, fica mais claro de que as uniões de facto geram a quem sobrevive, à viúva ou ao viúvo do antigo combatente, exatamente os mesmos direitos. Isso eu penso que não há dúvida nenhuma, Sra. Deputada. Sra. Deputada Lara Martinho, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, tenho aqui uma dúvida no artigo 11º, número 2, porque com a redação atual e alterando para as viúvas ou viúvos, o que significa é que este apoio só é dado após, no caso dos familiares, após a morte dos antigos combatentes, na minha interpretação, e acho que não era esse o sentido. Ou seja, diz, nos casos devidamente sinalizados pelas estruturas da Rede Nacional de Apoio, este apoio é prestado também aos familiares, em especial aos filhos e órfãos, bem como aos cônjuges unidos, de facto, sobrevivos dos antigos combatentes. Isto significa que seria só aos familiares depois do combatente do antigo combatente ter falecido. E não é dado antes. Obrigada.
Senhora deputada Ana Miguel, faz favor.
Eu percebo a questão e é pertinente, só que ela é resolvida da seguinte forma. Só é viúva quem cumprir aqueles requisitos que estão previstos. Para efeitos do presente diploma, o número 2 do artigo 7º é que, do ponto de vista jurídico, cristaliza quem é que tem direito, quem é que deve ser considerado viúvo. Portanto, o que esta norma pretende é não só dar apoio aos antigos combatentes, mas também estender aos familiares e às viúvas também. Que era esse o objetivo.
Mas o ponto da Sra. Deputada Lara Martinho não é esse. O ponto da Sra. Deputada Lara Martinho, mas eu não sei se o podemos resolver agora, em sede de redação. Porque o ponto da Sra. Deputada Lara Martinho é que, enquanto o antigo combatente não morre, a mulher não tem direito a esse apoio.
Pois, mas como estava escrito...
Também não tinha.
A minha questão é se teria existido um lapso na redação...
Eu acho que agora não o podemos corrigir, ou podemos. O deputado António Filipe, apela à sua experiência. Eu penso que não. Não. Onde é que isso está? Não, enquanto este é estendido quando ele morre. Enquanto ele é vivo, não tem. Os seus deputados, eu sou sensível a essa preocupação, mas agora não temos como resolver. Ainda bem, senhora deputada. Sim. É verdade. É verdade. É verdade. A senhora deputada tem razão. Chama a atenção para o facto, a redação não é a mais feliz. Não é a mais feliz. Pode vir a gerar algum celeuma no futuro, mas eu acho que já não podemos sair dela, porque a única coisa que podemos é. é utilizar sinónimos, não é? E não alargar o âmbito da aplicação. Senhores deputados, estamos todos de acordo com estas propostas de alteração? Senhora doutora Patrícia, ficou tudo devidamente registado? Senhor deputado João Gonçalves Pereira quer falar? Senhor deputado João Gonçalves Pereira, se quer falar é melhor... Tem a palavra, faz favor. Talvez não queira. Não, isso ele já me disse que está de acordo, não é? Muito bem. Sim, senhor, muito bem. Senhores deputados, então está fixada a redação final. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a redação nos termos em que nós a definimos. Temos ainda para votação. Isto é votado. Um parecer. Um relatório final relativo à petição 3114 primeira de reintegração dos ex-militares pilotos da Força Aérea Portuguesa nos quadros permanentes. É uma petição que deu entrada na Assembleia da República em 16 de dezembro de 2019 e que foi enviada à Comissão de Defesa Nacional. Foi admitida em abril de 2020, data em que foi deliberado não nomear relator, resultando o relatório final da nota de admissibilidade nos termos do disposto número 5 do artigo 17º do RJEDP, do deliberado foi dado conhecimento ao peticionário a 7 de abril de 2020, do próprio dia, portanto, pelo ofício 21-3 da Comissão de Defesa Nacional, da mesma data, em conformidade com o disposto no número 7 do artigo 17º do mesmo regulamento. Os subscritores são 3 e dirigem-se à Assembleia da República para solicitar que seja reapreciada a questão dos pilotos e pilotos aviadores do quadro permanente da Força Aérea Portuguesa, que após lhes ter sido negada a passagem à situação de reserva, solicitaram o abate aos quadros permanentes. Consideram que o facto de outros militares terem visto aprovada, em situação semelhante, a passagem à situação de reserva, configura uma situação de injustiça que a própria Força Aérea já se mostrou disponível para sanar. Trata-se da mesma matéria da petição 553-13-4, na qual os peticionários solicitaram a reintegração dos quadros permanentes e na sequência da qual foram apresentados os projetos de resolução número 2222 e 2240, ambos da 13ª Legislatura, que foram rejeitados. Durante os anos de 2018 e 2019, os peticionários indicam ter mantido contactos continuados com vários deputados da Assembleia da República, cujo parecer favorável às suas pretensões foi unânime. Indicam também ter a Força Aérea, através do seu chefe de Estado-Maior, mostrado receptividade à sua reintegração, nos termos propostos, ou seja, sem retroativos de vencimento e reestruturação de carreira, tendo para tal apresentado um projeto de iniciativa legislativa. Alegam ainda que os argumentos apresentados pelo Sr. Deputado Ascencio Simões na reunião da Comissão de Defesa Nacional inviabilizaram a aprovação do projeto de resolução número 2222-13ª proposto pelo CDS-PP, na sequência da apresentação da petição número 553 da mesma legislatura, considerando que o parecer do Sr. Deputado foi um equívoco que não reflete o trabalho desenvolvido e foi uma frustração para os peticionários. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível. O primeiro peticionário encontra-se corretamente identificado, sendo mencionado o nome completo, o respectivo domicílio, o número e a validade do documento de identificação, mostrando-se ainda genericamente presente os demais requisitos formais e tramitação constantes dos artigos 9º e 17º do RJEDP, Regime Jurídico de Exercício de Direito de Petição. Podendo colocar-se a possibilidade de sugerir o indeferimento liminar da petição nos termos da linha C, número 1, do artigo 12º, por visar a reapreciação pela Assembleia da República de um caso já anteriormente apreciado, considerou-se, porém, que os peticionários invocam novos elementos de apreciação para obter a reintegração dos militares em causa, designadamente os que contrapõem aos constantes da discussão dos projetos de resolução, especialmente sobre a incidência orçamental da pretensão apresentada, pelo que a petição foi admitida no dia 7 de abril de 2020, conforme referido atrás. Decorrido o prazo de 30 dias sobre a data de admissão, verifica-se não ter havido qualquer subscrição por adesão a esta petição ao abrigo do disposto no número 2 do artigo 17º do regime acima referido, pelo que se mantém válida a deliberação da Comissão de não nomeação de relator, em conformidade com o disposto número 5 do mesmo artigo. Assim, compete à Comissão de Defesa Nacional concluir a apreciação nesta data, através da aprovação deste relatório, elaborado com base na nota de admissibilidade aprovada e que eu próprio subscreverei. Face ao exposto, a Comissão de Defesa Nacional é de parecer que deve ser dado conhecimento da petição número 31/14-1 e do presente relatório aos grupos parlamentares e ao Governo, para ponderação de eventual apresentação de iniciativa legislativa ou para tomada de medidas que entenderem pertinentes, conforme disposto nas alíneas C e D do número 1 do artigo 19º da Lei do Exercício de Direito de Petição. B, que deve ser dado conhecimento ao peticionário do presente do teor relatório, nos termos da linha M do número 1 do artigo 19º da Lei de Exercício e Direito de Petição, após o que deve ter lugar o arquivamento da petição. Que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do artigo 11º, dos termos do número 11 do artigo 17º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Alguns dos Srs. Deputados desejam usar a palavra? Não registro inscrições. Lá em casa também não. Vamos então... Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Ou Sr. Presidente, é assim, eu estou de acordo, mas há aqui uma... na linha B, utilizar a expressão após o que deve ter lugar o arquivamento da petição, é verdade, mas dá ao peticionário uma impressão de que varreram para baixo do tapete, quando não é exatamente isso. E, portanto, a expressão arquivamento é muito pesada quando é recebida pelo destinatário. Portanto, eu acho que se evitarmos o após o que deve ter lugar o arquivamento da petição, o efeito é o mesmo.
E já está eliminado, Sr. Deputado, que a sua observação é pertinentíssima e defensora das instituições. Mais algum dos Srs. Deputados deseja usar a palavra? Com esta alteração introduzida, e muito bem, pelo Sr. Deputado António Filipe, submeto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, outros assuntos. Algum dos Srs. Deputados deseja introduzir algum assunto? Sra. Deputada Ana Miguel Santos, faz favor.
Já boas férias a todos.
Isso é um assunto muito pertinente, ao qual o Presidente da Comissão se associa.
Todos,
desejo naturalmente, Srs. Deputados, umas excelentes férias. Esta sessão legislativa foi uma sessão legislativa bastante atípica. Eu penso que nós conseguimos cumprir o objetivo principal que tínhamos definido entre todos, que era o da aprovação nesta sessão legislativa do Estatuto do Antigo Combatente, ainda que com uma abstenção, com um larguíssimo consenso que foi possível reunir neste Parlamento. Com certeza que todos os seus deputados, todos os grupos parlamentares gostariam de ter ido mais além aqui ou ali no Estatuto que aprovámos, mas acho que demos um passo importante em frente e foi dado um reconhecimento justo aos antigos combatentes, não só de natureza pecuniária, não só de natureza social, mas também de natureza política e de reconhecimento que também é devido. Srs. Deputados, desejo a todos muito boas férias. Agradeço a cooperação que sempre tiveram ao longo desta sessão legislativa com a condução dos trabalhos, a forma fantástica como facilitaram a vida e como eu espero que continuem a facilitar na próxima sessão legislativa. Logo no início da sessão legislativa, espero estarmos em condições de discutir o nosso programa de atividades para a sessão legislativa, que espero eu venha a ser bastante mais animado do que este, porque se tudo correr bem, não teremos as limitações que tivemos nesta sessão legislativa. Muito obrigado, Srs. Deputados. Boas férias a todos.
Obrigado. Boas férias igualmente. Obrigado.